Cerca de 35% das mulheres no mundo sofreram violência física ou sexual por companheiros, com maior prevalência nos países de baixa renda e média renda também. No caso do Brasil, essa taxa registrada chega a 28,9%, não é? Muito alta, sem dúvida alguma. Grupo de pesquisa sobre violência contra a mulher pretende elucidar como os sistemas de atenção primária nestes países podem desenvolver e avaliar intervenções de controle da violência. Eu vou conversar sobre o assunto agora com a professora Ana Flávia Lucas d'Oliveira, que é médica sanitarista, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Ela trabalha com pesquisa, ensino e intervenção acerca de violência contra a mulher e suas repercussões para a saúde, especialmente a atenção primária. Ela, inclusive, colaborou diversas vezes com a Organização Mundial da Saúde sobre este tema, participa de um projeto colaborativo. E ela vai explicar para a gente melhor como é que esse projeto vem acontecendo, os desdobramentos, o impacto, né, de estudos, de atenção voltada para programas, ações para controlar a violência contra a mulher. Professora Ana Flávia, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Professor, eu gostaria que a senhora nos explicasse primeiro. A senhora participa de um projeto colaborativo em que participam profissionais de outros países. Explica para a gente como é exatamente esse projeto colaborativo, qual o objetivo desse trabalho?
Nós trabalhamos já aqui no Brasil há muito tempo com essa questão da violência contra a mulher, especialmente a doméstica, e as consequências para a saúde e o que os serviços de saúde deveriam fazer em relação a esse problema. E nós fomos convidadas por um pesquisador de Bristol, que é o professor Jim Feder, para fazer um trabalho colaborativo, onde nós estamos num grupo de pesquisa em que participa o Reino Unido, o Brasil e territórios ocupados da Palestina. Nós vamos, nesse projeto, tentar desenhar uma intervenção na atenção primária, que é o primeiro contato das pessoas com a saúde, que são os ambulatórios, os postos de saúde. Nós vamos tentar desenhar uma intervenção sobre como identificar esses casos na atenção primária e referir para serviços que possam apoiar essas mulheres, como centros de referência, defensorias públicas. Então, o projeto vai desenhar uma intervenção de uma forma participativa, com a colaboração das mulheres, dos profissionais, dos gestores, e testar se essa intervenção funciona no sentido de identificar mais casos e poder referenciá-los para as instituições que podem apoiar essas mulheres na busca dos seus direitos, reduzindo assim problemas de saúde.
E de alguma maneira também, professora Ana Flávia, é possível com esses dados e esse trabalho, né, coordenado em pelo menos três países, né, ou três localidades, se identificar situações comuns, fazer um comparativo, né, do atendimento nestes lugares, que deve ser diferente, né?
Claro, tem muitas diferenças. Então, nós estamos, o projeto em três fases. A primeira fase é justamente de identificar os obstáculos e as facilidades para a identificação desse tipo de problema na saúde. E nós estamos nessa fase do projeto. A segunda fase será construir a intervenção e a terceira fase é efetivamente implementar em dois serviços para depois, provavelmente, expandir para mais. Nós temos verificado que em lugares tão distintos culturalmente, economicamente, como a Inglaterra, os territórios ocupados, a faixa de Gaza e aqui São Paulo, nós temos algumas coisas que são comuns. Por exemplo, a invisibilidade desse problema, violência contra a mulher, principalmente a violência por parceiro íntimo, e a banalização. Tratar esse problema como se ele fosse um problema comum, natural e que não precisa de ações efetivas. Então, isso acontece de formas diferentes, claro, nesses três países e precisa ser trabalhado através da formação e supervisão dos profissionais de saúde, porque as consequências para a saúde são muito importantes.
Não tenha dúvida. Agora, professora, Será que a reação das mulheres, fico pensando, não é? Uhum. Mesmo nas diferentes culturas, a gente sabe que tem diferenças culturais importantes, uhum. ligadas ou não à sociedade ou à religião, mas uhum. Como é que, a senhora que está em contato com isso, como é que a senhora percebe uhum. a reação da mulher? Ela é meio universal, quer dizer, aquele medo de denunciar alguém muito próximo, isso ocorre?
Olha, eu acho, às vezes, a gente, mesmo aqui no Brasil, a gente tende a achar que em determinados estratos sociais, ou em determinadas comunidades, ou em determinados países, ou culturas, ou religiões externas, né, estranhas a nós, as mulheres aceitariam com uma certa, aceitariam com naturalidade a violência. E se tem alguma coisa que eu acho que é comum, é também um imenso desconforto das mulheres de viver dentro de casa numa situação de medo, muitas vezes, né, e de terror, ou de susto, né? Então, isso é muito desconfortável. O problema é que as saídas colocadas para as mulheres ainda são muito poucas, e de má qualidade.
Uhum.
Então, ainda há uma grande culpabilização da vítima. Então, se a mulher, de alguma forma, sofreu violência psicológica, física ou sexual do parceiro ou de um familiar, a sociedade em volta se pergunta o que ela fez para merecer isso, e isso, infelizmente, também é uma certa constante. E as respostas que elas encontram, muitas vezes, são respostas que dissuadem as mulheres de seguir em frente num caminho de transformação da situação. Tanto as respostas nas próprias delegacias de polícia, e o Brasil tem uma política específica, que são as delegacias de defesa da mulher, que é uma política muito importante, mas que tem sido pouco supervisionada, treinada, implementada, os seus profissionais, quanto na saúde, no serviço social e a própria mídia, né? A forma como repercute os assassinatos de mulheres, muitas vezes na própria repercussão, falando de amor, de paixão, de crime passional, como se isso então fosse uma fatalidade e não uma violência intencional que pode e deve ser prevenida.
E que está ligada a aspectos culturais muito fortes, né? Sejamos claros nisso,
claro,
né, professora? Esse discurso,
claro,
a gente também não pode abafar, porque a gente sabe que isso é isso que tem feito com que se perpetue um comportamento como esse, né?
Então, uma apropriação dos homens da sexualidade e do corpo das mulheres, né? Uma dificuldade e uma de aceitar a liberdade, tanto sexual quanto de ir e vir, quanto de trabalho das mulheres, ainda uma enorme desigualdade no trabalho doméstico e no acesso às posições de poder fora de casa para as mulheres em relação aos homens. Então, como você diz, é importante que a gente diga, mesmo ciúmes, que é visto muitas vezes como prova de amor, acaba sendo um controle e uma violação das liberdades, né, das mulheres, porque o comportamento sexual da mulher é muito mais visado e punido do que o comportamento sexual do homem, que é até incentivado, da forma como ele bem aprover, né, usar do seu corpo, como todo mundo deveria ter direito.
É, ainda é assim. Agora, professora Ana Flávia, a senhora já tocou no ponto por exemplo, de uma política como a Delegacia Especializada da Mulher, que precisa, como a senhora disse, de um acompanhamento, uma fiscalização ou de um aperfeiçoamento. Temos a Lei Maria da Penha. Então, nós tivemos algumas ações nesse sentido, temos tido algumas ações nesse sentido. Mas ainda é pouco, né? Isso é pouco. E, por exemplo, como é em Londres e como é nos territórios, né, da Palestina, por exemplo. A mulher, ela primeiro vai buscar a ajuda da polícia ou ela vai para o serviço de saúde? Comparando isso aqui no Brasil, como é que fica isso? Ou ela vai direto para o atendimento da saúde ou é a polícia que encaminha? Como é que tem funcionado?
Olha, eu conheço ainda pouco dos territórios ocupados da Palestina, porque nós estamos começando o projeto junto com eles. A Inglaterra tem políticas bastante consistentes, como o Brasil, e tem ainda números de violência contra a mulher bastante altos, principalmente nas populações migrantes. Mas a Inglaterra tem índices similares, por exemplo, a São Paulo, de violência vivida na vida. Uhum. Ainda que no último ano eles tenham índices bem menores, o que mostra que talvez lá seja mais fácil de sair. No Reino Unido, eles têm grupos intersetoriais em que junta a justiça, o serviço social, a saúde, para discutir casos em que há risco para a segurança, tanto das crianças, quanto de idosos, quanto de mulheres. Então, esse grupo intersetorial é um avanço que eles têm lá. E eles têm também protocolo para a saúde bastante recente, de uns 2 anos, aonde eles instruem os profissionais a perguntar sobre essa situação em casos onde há suspeita e em casos importantes, como pré-natal, saúde mental, e casos em que a mulher vem muitas vezes ao serviço com queixas inexplicadas. Aqui no Brasil, nós também temos feito, nós temos uma peculiaridade no Brasil, que nosso trabalho começa com a violência sexual na saúde, porque a saúde faz o aborto legal e a profilaxia de doença sexualmente transmissível, HIV e gravidez nos casos de estupro, né? Então, isso é uma peculiaridade brasileira por causa da ilegalidade do aborto, porque na Inglaterra, por exemplo, se a mulher quer interromper a gravidez, ela pode interromper no serviço público, independente de ser estupro ou não. Aqui no Brasil, nós ainda temos uma enorme restrição à possibilidade de interrupção da gravidez pela mulher que assim deseja, porque ela corre o risco de prisão, né? Então, a gente acaba trabalhando a violência sexual muito relacionada à questão do estupro e da potencial gravidez, que então teria uma possibilidade de aborto legal. Mas nós temos também alguns protocolos para os serviços de saúde. Mas tanto aqui quanto na Inglaterra, há dificuldade em fazer os profissionais, tanto médicos quanto enfermeiras, tratarem desse assunto na consulta, ainda que se eles fizerem sem preconceito e sem julgamento, as mulheres gostam de falar disso nas consultas. Há uma resistência porque o nosso treinamento ainda é muito focado na biomedicina e nas patologias, né? Então, há uma dificuldade dos médicos, especialmente, de fazer a conexão entre a patologia e a condição de vida e poder, então, referir essas mulheres para serviços que podem apoiá-las melhor. E, claro, também cuidar dos problemas de saúde delas ao mesmo tempo, né? Eu não sei se eu respondi sua pergunta.
Não, sem dúvida, respondeu. Enfim, já está evoluindo, mas precisa de um caminho ainda a ser percorrido.
Muito, né? No Reino Unido, por exemplo, eles têm, e aqui nós temos trabalhado também a questão do que fazer com as crianças, e como trabalhar os homens autores de violência e os poucos homens que também são vítimas de violência.
É, né? É verdade, não, então, se fala muito nisso, né, professora? Mas tem isso também. Tem isso também.
Existe no menor potencial e existe também a questão de como trabalhar a responsabilidade dos autores de violência, sejam homens, sejam mulheres, e como cuidar deles para além da responsabilização criminal ou penal que caiba em cada caso.
Então, ela se refere a tratamento. Essas pessoas também precisam de um tratamento.
Elas precisam de cuidado, eu diria, porque a gente pensa que um homem que bate numa mulher, ou uma mulher que bate em criança, a princípio a gente pensa assim, deve ter um problema mental. Mas, como você falou, é uma questão muito arraigada na cultura. Então, a gente acha que não é um diagnóstico mental, ainda que algumas pessoas possam ter problemas com álcool e drogas, problemas de depressão, mas a violência, ela tem mais a ver com a questão cultural. Ainda assim, essa pessoa precisa ser ouvida, precisa ser referenciada, algumas delas gostariam de fazer psicoterapia, e todos esses elementos, algumas gostariam de lidar com a dependência de álcool e drogas, e todos esses são elementos que apoiam, né, um melhor cuidado das pessoas e uma diminuição da violência social.
Sem dúvida. É uma forma de dar algum tipo de entendimento e mostrar que as coisas, ainda que estejam ali presentes e sejam culturais, né, passadas de geração a geração, há limites para determinadas reações. Quer dizer, uma mãe que bate num filho e que está educando, há limites para tudo isso. E são bastante claros. Então, é isso que, né, na forma de terapia também pode ser feito.
Desculpa.
Não, é só para complementar.
Eu acho que você tem toda a razão e é interessante a gente perceber que esses limites mudam com o tempo. Então, uhum. embora alguns elementos da tradição permaneçam, outras coisas mudam, né? Então, até os anos 60, a mulher, para trabalhar fora de casa, precisava, por lei, da autorização do seu marido. Até 1962. Então, agora já não precisam mais, né?
É.
Então, a própria lei vai mudando de acordo com as mudanças que vão ocorrendo na sociedade. Então, hoje em dia, desde 1988, né, pela Constituição, mulheres e homens deveriam ter os mesmos direitos no Brasil. Mas ainda, uma mulher que trabalhe fora, chega em casa e muitos maridos acham que continua sendo dever dela cuidar da janta, limpar a casa, limpar o banheiro, lavar a roupa, e eles, apesar de trabalharem o mesmo turno, não têm responsabilidade nenhuma. Parece um assunto pequeno, mas isso pode se transformar num conflito grave dentro das casas, e muitos homens sentem que estão perdendo controle sobre as parceiras e perdendo seu lugar hierárquico na relação, e acabam usando da violência para restaurar uma masculinidade que eles sentem como injustamente perdida. Então, nós precisamos conversar sobre isso com homens e mulheres, para, enfim, todo mundo perceber que a cultura muda, as leis mudam, e o diálogo, o respeito, o entendimento é uma forma muito mais adequada de resolução de conflito do que a violência física.
Uhum, né? Exatamente. Bom, olha, claro que o trabalho, esse projeto colaborativo continua, uhum. o trabalho ainda tem muito a ser feito. Ai. E depois que vocês levantarem essas informações de pesquisa, uhum. Serão divulgados, haverá realização de conferências, para que todo esse compartilhamento de informações chegue, né? Exatamente. Aos diferentes setores e também à sociedade, aos interessados e que trabalham, né, por esse projeto de redução de violência doméstica. É uma violência doméstica, é um clima que afeta mulheres, seus companheiros, tem repercussões sobre os filhos, né? E às vezes, muitas vezes, vamos enfatizar também, é uma violência muitas vezes reproduzida. Aquela pessoa pode ter sofrido violência dos pais, está infelizmente reproduzindo nos seus filhos. A gente tem que quebrar essa corrente, né?
Exatamente.
Nós conversaremos oportunamente, né, professora, para mais resultados desse importante projeto.
Será um prazer. Nós estamos apenas no início e eu acho que os resultados são de interesse dos profissionais que trabalham na saúde, dos profissionais que trabalham nas redes de enfrentamento à violência, nos serviços especializados, e da população em geral que precisa e quer discutir mais sobre esse assunto, porque é um problema que, infelizmente, com a prevalência que você apontou, aproximadamente 30%, afeta a todos nós, se não pessoalmente, alguém próximo, alguém da família, um grande amigo, uma grande amiga, acabarão envolvidos nessa situação em todas as camadas sociais. Então, acho que a gente precisa também ficar atento e a comunidade precisa também se engajar no enfrentamento desse problema, né?
Sem dúvida, eu agradeço bastante os esclarecimentos, uhum. aspectos importantes desse projeto levantados aqui pela professora Ana Flávia Lucas de Oliveira, médica sanitarista, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professora, e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, até logo.
Bom dia.